Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
E o que o Senhor colocou no meu coração hoje era para falar algo sobre uma consequência da própria vida de Jesus. Vocês sabem que Jesus, ele sempre existiu, ele não passou a existir quando ele nasceu no ventre de Maria. A gente acabou de passar pelo Natal, é o que a gente celebra, mas Jesus, ele é um ser eterno, ele é o Criador de todas as coisas. Ele, na Bíblia cronológica, não sei se você já ouviu falar na Bíblia cronológica, eu amo, o primeiro versículo é João 1:1, e no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo ali é letra maiúscula, e no original é Logos, e está se referindo a Jesus. Então poderia substituir aquele versículo dizendo, e no princípio era Jesus, e Jesus era Deus, estava com Deus, e por meio dele foi que todas as coisas foram criadas. Então ele é esse ser maravilhoso, acima de todas as coisas, que chegou a tal ponto de se humilhar, entrar no ventre de uma mulher, ser um bebezinho, crescer, se tornar um homem. E no final do seu ministério, depois que ele tinha morrido na cruz, ele ressuscitou, antes de ele ascender aos céus, das últimas palavras que ele falou para os seus discípulos, está em Atos 1, no versículo 8. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse comigo aqui junto a esse versículo, que diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra. Essas foram as últimas palavras de Jesus aqui, e de repente ele começa a subir nos céus. Imagina a cena, gente, coisa assim de filme, né? E aí as pessoas ficaram olhando para ele assim, levitando literalmente. E depois que ele subiu, vem um anjo descendo. E naquele momento, essas foram as últimas palavras para Jesus ali. E ele falou: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão cheios de poder e vocês serão minhas testemunhas. E eu gostaria de focar nisso hoje, sobre como nós podemos ser e devemos ser testemunhas de Jesus. E eu gostaria de falar de quatro formas que nós podemos ser testemunhas de Jesus. A primeira forma é ao amar. Sabe, Jesus disse em João 13, versículos 33 e 34, que nós seríamos conhecidos quando nós amássemos uns aos outros. Ele disse assim: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros, deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus nos ensina a amar, ele é o próprio amor. O amor é mais do que um ato, mais do que um sentimento, mais do que uma decisão. O amor é uma pessoa, e através dessa pessoa, nós amamos os outros. Nós podemos amar aquelas pessoas que nunca encontramos, porque não amamos baseado em uma performance, em quem eles são ou o que eles fazem por nós. Mas porque Deus os ama, e nós somos simplesmente esse instrumento do amor dele. Nós devemos emprestar o nosso coração para Deus amar as pessoas através dele. Nós devemos dar a Ele a nossa vida para tocar o coração das pessoas. E sabe, um dia eu estava orando para Deus e eu falei: Deus, qual é a chave do coração das pessoas mais próximas a mim? E eu literalmente escrevi, eu comecei a ouvir dele e anotar, dos meus irmãos, dos meus cunhados. Qual era a chave do coração? Como eu poderia acessar melhor a eles, servir e amá-los da forma com que eles mais se sentem amados? Eu não sei se vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor. É um livro fantástico e tem várias versões para criança, para adolescente, para adultos, mas isso foi uma coisa que revolucionou a minha forma de entender relacionamentos. Quando eu era criança, adolescente, eu sentia muito o amor do meu pai e não da mesma forma da minha mãe. E aí parece que assim, um ama mais do que o outro, mas não é isso. A afinidade vem muitas vezes por ter as mesmas linguagens de amor. Você recebeu o amor na forma que você realmente se sente amado. Então, o meu pai, ele estava sempre me elogiando e me dando colo. Então, eu me sentia amada. Mas a minha mãe, ela estava sempre me servindo. E eu não notava aquilo como um ato de amor. Hoje, por exemplo, de forma consciente e intencional, quando eu vou visitá-la em Anápolis, minha mãe mora em Goiás, depois do almoço, no domingo, ela que cozinha, que faz as coisas, eu vou ajudá-la na cozinha, limpar, guardar a louça, fazer as coisas, porque ali eu, de propósito, eu estou dizendo, mãe, eu te amo. Porque é a forma que ela recebe amor. E as cinco linguagens de amor, principalmente, são atos de serviço, quando você serve ao outro, palavras de afirmação, quando você diz, eu te amo, toque físico, uma pessoa que ama abraço, beijo, toque, tá sentado junto no sofá, tem que estar encostado. Tipo, aquela pessoa que se você senta longe no sofá, tipo, você tá com raiva de mim? O que aconteceu? Presentes, você dá presente e não importa o valor, o que a pessoa importa é tipo, uau, você me conhece, você sabe que eu gosto dessa balinha de maracujá que você trouxe pra mim. Ou então, tempo de qualidade, que é você gastar um tempo com aquela pessoa. E quando eu comecei a aprender, então, a forma com que as pessoas se sentem amadas e a amá-las intencionalmente daquela forma, isso faz diferença no relacionamento, porque aquela pessoa vai se sentir amada daquela forma. Eu li um livro agora, por último, nesse recesso, que fala muito sobre isso, sobre como criar filhos, entendendo a personalidade diferente deles. E muitas vezes os pais dizem assim, mas eu criei da mesma forma, como que tem um resultado diferente? E aí os autores do livro falando exatamente esse é o problema. Você não pode criar da mesma forma seres que são diferentes. Você precisa individualizar certas coisas. E a maneira de amar é uma delas. Por isso agora gostaria de te desafiar a você pensar e ver como você tem amado as pessoas ao seu redor. E eu não estou dizendo simplesmente as pessoas fáceis de amar. As pessoas que são ali, seus pais, seus filhos, seu cônjuge, as pessoas que estão mais próximas. Estou dizendo de você amar, inclusive, as pessoas difíceis de serem amadas, as pessoas que talvez são difíceis de relacionamento no seu trabalho, os seus colegas de faculdade, de escola. Pessoas que muitas vezes não estão ali abertos necessariamente para um relacionamento com você. E Jesus nos ensina a amar todas, aquelas pessoas que julgamos nossos inimigos. E uma frase que o Nova Geração diz muito, e que pra gente na escola Nova Geração é um princípio, é um valor da escola, é o amor encontra caminhos. Nós precisamos encontrar caminhos através do amor, e é no amar, em ver como amar essas pessoas é que fazemos a diferença. Sabe, Jesus ele amou muito além do que nós poderíamos entender, em se entregar, em se doar. Em tudo aquilo que nós fazemos. Então, que o amor realmente seja essa marca nas nossas vidas. Que as pessoas reconheçam que somos discípulos de Jesus. Que somos testemunhas de Jesus. A amá-los. A amar uns aos outros. Amar quando eles não merecem. Amar quando eles fazem algo de mal contra nós. Amar aqueles que não são amáveis. As pessoas que muitas vezes são desprezadas, marginalizadas. A segunda forma que eu gostaria de falar nessa manhã, que é como nós podemos ser testemunhas de Jesus, parece ser óbvio isso, mas eu vou fazer desdobramento aqui. É ao ser cristão. E quando eu digo ao ser cristão, é você ser de propósito alguém que representa Cristo. Muitas vezes somos agente 007. Ninguém sabe o que somos ou o que fazemos. Mas para ser cristão, isso se manifesta em nós, inclusive, através do caráter cristão. As nossas atitudes devem dizer que nós somos cristãos, muito mais do que as nossas próprias palavras, porque não adianta nada você usar sempre as suas palavras, pregar para todo mundo, mas a sua vida não ser algo que exemplifica quem Jesus é, que manifesta o caráter de Cristo, que manifesta com integridade quem Deus é. Sabe, isso diz, inclusive, da forma com que lidamos com as pessoas, com a forma com que falamos. Se honramos ou desonramos, se somos brutos, educados, sabe, a forma com que lidamos com dinheiro. Quantas vezes nós devemos alguém e fingimos que não devemos, sabe, isso fala de um caráter. Nós precisamos ter integridade. E se você quer saber como exatamente você representar a Cristo, leia Gálatas 5, 22 e 23 e estude cada uma daquelas qualidades. Ali está falando do fruto do Espírito, que nem é no plural, não está falando de fruto, está falando de uma coisa só. Você tem o fruto do Espírito, você vai desenvolver todas essas qualidades dele, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Sabe, e quando nós buscamos ser realmente como Jesus é, isso muda tudo. Isso muda o contexto em que vivemos. Uma vez eu estava assistindo um filme, e é comum a gente assistir filmes cristãos, que você já foca e você já está esperando ver ali Jesus, né? Aquele contexto e tal. Mas eu estava assistindo um filme medieval, do histórico ali do Império Romano, e não era um filme cristão. Ali a gente estava falando de Ben-Hur e tal, e de repente, do nada, no filme aparece Jesus. E aí aparece Jesus, tipo assim, aquele cara do paz e amor, pregando perdão. E aí a gente estava ali, literalmente, na época do Coliseu, das guerras, aquela coisa que a gente está assim, assistindo o filme, já esperando um matar o outro. E aparece Jesus. E sabe aquele choque que me deu, aquele negócio de contracultura? De tipo, uau, esse cara que prega o amor, realmente na sua vivência, naquilo que ele faz. Nós somos chamados para ser essas pessoas que fazem a diferença no mundo. E esses dias eu estava pensando sobre isso. Às vezes a gente quer fazer a diferença no mundo, mas a gente não quer ser o diferente. Como que a gente vai fazer a diferença se a gente não é o diferente? Não é porque está todo mundo fazendo uma coisa que eu devo fazer. Peraí, isso está alinhado com a palavra de Deus, está alinhado com o caráter de Deus, é o que Deus tem para mim, então é o que eu vou dizer sim. Se não, é não. E eu sei que isso requer muito de nós uma segurança na nossa identidade em Deus e quem Ele é em nós. Porque se nós tivéssemos essa segurança, nós não íamos tentar ser alguém só para ser aceito pelo outro. Mesmo que isso significasse ser rejeitado por alguns. Mesmo num meio diferente. Sabe, a gente não pode ter medo de ser diferente. Um dia eu estava numa festa de família e ali estava todo mundo bebendo, aniversário de uma prima. E aí alguém perguntou assim, Débora, você já ficou bêbada? Eu falei, não. Aí o pessoal, ai que gracinha, e rindo, falando as coisas. Eu falei assim, não. E tipo, isso pra mim não tem vantagem nenhuma você dizer que já ficou bêbado. E assim, naquele momento ali, foi o momento de eu me levantar como a diferente. E não me envergonhar pela diferença. Sabe, entender que sim, Deus me chamou para ser diferente. Isso pode significar ser diferente, não? Tá todo mundo fazendo algo no trabalho e eu não vou fazer. Sabe, e isso é algo que traz testemunho nas pessoas que são ao nosso redor. Desde criança, eu era católica quando bem pequena, mas fui para a igreja evangélica. Aceitei Jesus com 7 anos e nunca mais olhei para trás. Nunca foi nenhuma possibilidade, alguma outra coisa. E então, assim, nos meus anos na escola, sempre fui uma pessoa que busquei ser cristã verdadeira. E uma das coisas era, eu nunca dei cola e nunca colei. Só que mesmo assim, que eu era muito estudiosa, meus colegas tentavam colar de mim, né? E aí, o que eu fazia? Eu respondia uma coisa, colocava uma caneta. Aí respondia outra, colocava o apontador, a borracha. Esvaziava a minha bolsinha no final da prova ali. Não tinha como eles colarem. Aí, quando a gente já começou, né? O que era o ensino médio, tipo, o 5º ano hoje. Eu comecei a fazer estudos na minha casa antes das provas. No dia antes da prova, minha casa enchia. E a gente estudava para as provas juntos. Mas eles sabiam que na hora da prova não tinha ajuda. A colega era de antes. Isso me ajudava a aprender mais ainda e sair melhor ainda nas provas, porque eu ia ensinar, né? Mas isso são coisas que parecem que são pequenas, mas falam muito. A gente fala assim das coisas, parece que tem tanto tempo, né? Eu fico pensando, há 20 anos, como o mundo mudou. Mas quando eu era criança, adolescente, a gente não tinha celular. Então não tinha essa facilidade de comunicação. A gente tinha um telefone fixo na casa. E a gente sabia os números de cor. Alguém dessa época? E aí, um desses meus amigos, lembra dessa escola, do testemunho de escola, de sendo a cristã ali, né? A crentinha da escola e tal. Muitos anos depois, eu recebo uma ligação de um telefone fixo lá, um colega que estava desesperado, ex-colega, que tinha 3 noites que não dormia, atormentado por demônios, e não sabia literalmente o que fazer, estava naquela dificuldade. De quem que ele lembra? De quem que ele, para quem que ele vai ligar? Chatinha que não dava cola, né? Chatinha não, porque eu sei que meus amigos gostavam de mim. Mas para aquela que tinha um escapo de ser cristão, não fazia errado. E aí vem ele para a igreja, a gente se encontra presencialmente, apresento ele para uns rapazes ali para cuidar dele realmente no discipulado. A vida dele foi transformada, aceitou Jesus e mudou completamente a vida ali. Por causa que eu fui a testemunha em ser cristã, em mostrar quem Jesus era através das minhas atitudes. Sabe, tem um versículo em Filipenses 4:8 que eu acredito que deve ser a nossa oração. Paulo está dizendo assim: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, que for digno de respeito, que for justo, que for puro, que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ou seja, sejam só essas coisas que ocupem a sua mente. A Rafa abriu o culto falando de Romanos 12. Nós precisamos da renovação da nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente faz isso começando a nos entregar nesse sacrifício vivo e racional a Deus. Sabe, o ser cristão é muito mais simples, mais poderoso, mas muito custoso no sentido do valor, do custo que existe, do que às vezes a gente percebe dar valor. Quando Jesus nos chamou para ser testemunhas dele, foi para isso, para mostrar quem ele era, para continuar demonstrando quem Jesus é. Isso eu acho que é uma das coisas mais poderosas, gente, de função da igreja. Quando Jesus subiu aos céus, a igreja dele, que somos eu e você, não é esse prédio. Eu e você fomos chamados para dar continuidade à obra de Jesus. Tudo que nós vemos escrito ali na Bíblia deveria estar continuando sendo escrito um livro sobre o que eu e você fazemos ao ser cristão. E um outro valor da Escola Nova Geração que tem tudo a ver com esse tópico é: eu aperfeiçoo o corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo e deve fazer a sua parte. O terceiro tópico em como eu posso ser testemunha de Jesus é ao pregar. Realmente utilizar as palavras disso. E sabe, todos nós temos um chamado universal. Por exemplo, esse que a gente acabou de ler, de amar uns aos outros. O mandamento de amar é um chamado para todo cristão. Um outro chamado para todo cristão é o de ir. Tem muito a ver, né, com o próprio nome dessa igreja. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16,15 diz, e disse-lhes, isso era Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos lá lembrar das aulas de português. Qual que é o verbo aqui, está no ide e no pregai? Qual que é o formato desse verbo? Está dizendo, é imperativo, é uma ordem. Nós precisamos fazer isso, não é uma escolha, isso foi um mandamento. O pregar não é para quem está aqui com o microfone na mão. Não é para um João Paulo evangelista da vida. Não é para só algumas pessoas. É para todos nós. Agora, sim, tem algumas pessoas que têm um chamado específico de evangelista. É o ofício de Deus, sim. Tem gente que tem uma pegada muito grande, igual o Todd White, que estava aqui há pouco tempo no Builders. Muitos anos nós andamos com ele. 2011 ele esteve na minha igreja em Anápolis. Tivemos em Curitiba juntos, aqui. E o Brennan fala uma coisa que é verdade, quando ele está sempre andando com ele. Ele fala, só tem duas coisas, duas formas de você estar quando você está com o Todd. Ou você fica super empolgado e animado e inspirado, ou você fica ofendido. Porque o cara prega para todo mundo. Tipo, não tem uma alma viva que escapa. E não importa se ele está no campo de golfe, pregando para a elite de Brasília, ou se ele está na rua pregando para um indigente ali, uma pessoa que está ali, morador de rua. Uma pessoa que não, sabe, não faz acepção de pessoas e prega realmente para todo mundo. E eu sei que cada um de nós também temos um chamado específico. Deus nos chamou para algo lindo, um propósito específico. Eu sei que Deus fez isso. Mas aí é nossa responsabilidade descobrir esse chamado. A Escola Nova Geração te ajuda nisso. Te ajuda a descobrir a razão específica pela qual você nasceu. Você poder chegar no final, na formatura da escola, você vai entrar na formatura com a sua foto no telão e uma frase que você mesmo vai escrever, tipo, eu nasci para, a minha missão de vida é. E em uma frase você conseguir definir isso. Inclusive, né, quero deixar aberto aqui, semana passada nós começamos a aula. Essa semana não temos aula por causa do carnaval, mas na outra semana temos. Se você ainda tem interesse, me procura no final, que eu posso te passar maiores informações, ou vai no Instagram, e Nova Geração. ou no nosso site, escolanovageração.com, para você saber mais disso. Mas esse chamado aqui de ir por todo mundo e pregar o evangelho é algo que todos nós precisamos fazer. E, gente, é o empoderamento do Espírito Santo. Quem faz é Ele. Deixa eu te dar um testemunho de algo que aconteceu há 2 semanas atrás. Fui comprar um presente de um aniversário que eu ia. E aí cheguei na loja, eu senti de orar pela mulher. E só abrindo um parênteses aqui, gente. Quem gosta de conversar muito com as outras pessoas, extrovertida, falar isso às vezes é normal. Eu sou uma pessoa introvertida. Eu posso viajar daqui pro outro lado do mundo sem conversar com a pessoa que tá do meu lado e eu tô bem. Sabe, os introvertidos me entendem nisso? Não, a gente não precisa se comunicar com o mundo de fora muitas vezes. Isso é um problema que a gente tem que se empurrar para estar lá. Então, assim, quando eu sinto algo disso, eu sei que é de Deus, porque eu naturalmente não ia querer fazer uma coisa dessa, assim. Então, assim, tô lá para comprar um presente. Me dá meu presente, eu vou embora, pronto. Não. E aí eu senti de orar por ela. E eu perguntei para ela, eu falei, eu senti de orar por você. Eu posso orar por você? Aí ela parou tudo, eu falou assim, nossa, claro, oração é sempre bem-vinda. E orei por ela ali, no meio da loja lá. Peguei as mãos dela, perguntei se podia, peguei a mão dela, orei por ela. A Adele estava comigo, minha filhinha de 4 anos. E aí, eu senti de orar por paz. E foi a minha oração. Eu falei, Deus, traz paz sobre a vida dela, paz enquanto ela dorme, paz. E foi basicamente a minha oração. Quando ela terminou, ela falou assim, uau, isso foi muito de Deus. Deus que te mandou aqui. Porque essa noite passada eu literalmente achei que eu ia morrer. Aí ela começou a contar que ela teve perturbação noturna, que ela acordou, que ela estava tendo um sonho, como se alguém enfiasse uma... como se fosse um prego que ia de um lado para o outro na orelha dela e acordaram ela. A pessoa que estava do lado acordou ela porque ela estava gritando. E aí ela voltou a dormir e voltou a ter o mesmo sonho. E aí ela começou a falar das perturbações que ela estava tendo ali, dessas visitações. E ela até brincou, falou assim, brincou não, ela falando sério, né? Mas tipo, ah, nem sei mais o que eu faço, já tentei de tudo. Pastor já veio aqui, macumbeiro já veio aqui, nada resolve isso. E aí eu comecei a falar para ela, e essa até é algo legal. O sobrenatural abre o caminho para a salvação. Porque eu me dispus a orar por ela, eu vi ali uma dificuldade que ela estava tendo e orei por ela. E eu comecei a fazer orientações para ela. E ali eu vi que era um caso de libertação, existiam espíritos malignos ali. E uma coisa que eu aprendi muito com o Randy Clark, naquelas viagens, como eu falei, né? Algumas delas o Guga tava com a banda Nova Geração. Eu aprendi muito sobre libertação. O Randy aprendeu muito com a Anaconda aqui da Argentina. E uma das coisas que a gente vê que é um princípio bíblico, mas eu aprendi com o Ministério de Libertação, é que a gente não faz libertação em quem não quer. Então, ali naquele momento, eu não orei para os demônios saírem. Como assim, Débora? Deus te mostrou um negócio. Eu falei para ela, eu orientei a ela, falei para ela procurar uma igreja, para ela procurar pessoas. E eu falei assim, você precisa orar e perguntar para Deus qual é a porta que está aberta para esses espíritos serem influência. É como se você desse uma legalidade, né? Eu não usei o termo legalidade, porque isso fica muito cristianês, né? Mas eu falei como se fosse uma porta, é como tipo, algo que desse autorização para esses demônios, nem falei demônios, espíritos malignos, assim, a gente tenta, né? Deixar um negócio mais normal para a pessoa. Mas aí eu comecei a explicar para ela esses princípios que eu falei para ela. O que realmente vai adiantar, parar com aquilo, é o que está aberto ser fechado. E aí eu expliquei para ela esse princípio. Porque se eu orar, eu sei que eu tenho autoridade no reino espiritual e que aqueles demônios vão sair. Mas o que a Bíblia diz? Que se a casa vazia não for preenchida, 7 piores voltam. Então eu tô achando que tô fazendo um favor, tô fazendo um desfavor para a pessoa. Então eu não orei por aquilo, eu tinha orado por paz. E realmente, porque quando Jesus entra, ele muda a situação. E aí, né, começo de ano, tá todo mundo na vibe de vou mudar minha vida esse ano. Ela, não, eu realmente quero ir pra igreja esse ano. Falei tal, falei assim, então vai. Eu falei, mas olha, você precisa de Jesus. É muito mais do que uma religião ou uma igreja, é um relacionamento. Mas sim, a igreja te ajuda, a comunidade te ajuda nisso. Então assim, é você estar disposto a viver esse sobrenatural de forma natural, aonde você estiver. O que você estiver fazendo ali, pregue o evangelho, é o sobrenatural de forma natural. E a quarta e última forma de ser testemunha de Jesus, que eu gostaria de ressaltar nessa manhã, é ao fazer missões. E aí eu vou explorar um pouquinho mais esse negócio de o que exatamente fazer missões. Mas eu quero ler esse mesmo versículo que eu li de Marcos 16, no Mateus. Eu acho muito legal isso também, né? Que a Bíblia escrita, por exemplo, os 4 evangelhos, eles narram muitas vezes a mesma história. Mas imagina se você e outros três amigos vão para um aniversário. E vocês voltam, chegam em casa, alguém pergunta, e aí, como foi o aniversário? Cada um de vocês vai relatar de uma forma. Porque para vocês, cada um teve uma experiência diferente. Então é assim que Mateus, Marcos e Lucas vão contando a forma que eles tiveram aquilo ali, como impactaram a eles. E é engraçado que cada um foca em uma coisinha, às vezes, um pouquinho diferente. Um fala uma coisa que o outro não falou, mas isso, inclusive, é uma das coisas que a gente vê, a veracidade do Evangelho. Como testemunhas diferentes, testemunhas oculares, inclusive, falam do mesmo fato. E aí, ao fazer missões, então, a gente vê Mateus 18 dizendo, portanto, vão e façam discípulos. Ele estava falando as palavras de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu sempre estou com vocês até o fim dos tempos. Sabe, 2 Coríntios 5, 18 a 20, fala duas coisas que eu acho muito fortes e importantes para a igreja. Fala, Paulo dizendo que nós recebemos o ministério da reconciliação. E que nós somos chamados para ser embaixadores de Cristo. Brasília é a cidade das embaixadas. O Brenner, meu esposo, ele joga golfe. É muito comum ele chegar em casa dizendo assim, ah, hoje eu estava jogando lá com um embaixador de tal lugar. Porque muitos embaixadores vão jogar, né? E aí, o embaixador é aquela pessoa que oficialmente, quando ele está falando algo oficialmente, ele está falando como se fosse a autoridade máxima do líder de estado do país dele. Então, sabe quando Jesus fala, vocês são meus embaixadores? É como se você estivesse falando no nome do próprio Deus. Você vê a importância disso? E o privilégio e a responsabilidade ao mesmo tempo? E aqui diz, fala mais ainda, falando assim, ó, eu quero ler esse versículo porque é muito forte, tudo isso aqui, ó, 2 Coríntios 5, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Olha aqui, gente. Lembra lá, Deus criou o homem, Adão e Eva, para ter comunhão total. Veio o pecado, fez a separação. Aí veio Jesus, faz a reconciliação. E aí, ele não ficou só com Jesus, esse ministério. Ele falou, eu reconciliei, mas agora está aqui na sua mão o ministério de reconciliação. Vai ao mundo e reconcilie as pessoas comigo. É um privilégio que a gente tem de ser a porta aberta entre os céus e a terra. Em trazer as pessoas para Deus. Para aquilo que estava quebrado ser tomado novamente. E quando nós vamos a isso, quando estamos em missões, eu vejo que é isso, a gente está levando o coração das pessoas, porque o desejo dele é que nenhum pereça. Para que as pessoas possam voltar ao original, a essa criação e conexão com Deus. Quando eu digo missões, a gente pode pensar sim em fazer missões nos vários lugares da Terra, como nós lemos no começo, sim, até os lugares mais distantes, aos confins da Terra. Mas fazer missão significa também dentro de onde você está, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro do seu lugar de influência. Sabe, às vezes a gente ouve a história assim, né, que santo de casa não faz milagre. Eu acredito que a gente faz sim, porque o nosso testemunho deve fazer a diferença. Por exemplo, a 15 anos, o meu irmão teve câncer e foi um momento difícil, nós somos 5 filhos. E eu e o meu outro irmão tivemos a notícia primeiro e a gente conversando e falou, vamos dar a notícia para o nosso irmão. E eu não sei quem que já passou ou teve na família algum diagnóstico de câncer, mas sempre existe aquele receio que parece que pode ser um decreto de morte, né? Você nunca sabe aí o resultado, o tratamento vai dar certo, vai ser bom, não vai. Você está diante de uma pessoa que está para morrer, o que vai ser? O medo e a fé parece que ficam assim, brigando entre si. E naquele momento eu estava, né, lógico, a gente fica abalado emocionalmente, mas a minha fé estava em Jeová Rafá, que é Deus que cura, aquele que está acima de todas as coisas. E nessa época, eu e o Brandon, nós éramos amigos, ele estava morando nos Estados Unidos, a gente estava se falando e ele me encorajou. Ele falou, Débora, ore todos os dias com seu irmão, impondo as mãos sobre ele. E assim eu fiz, eu falei, eu vou fazer isso. E meu irmão começou os tratamentos e ele já era casado, ele morava em outra casa, mas geralmente ele vinha na casa da minha mãe todos os dias. E aí eu orava com imposição de mão sobre ele. Nessa época meu pai já tinha falecido. E no dia que passava o dia, às vezes ele não tinha vindo, não tinha almoçado em casa, a gente não tinha se encontrado no almoço ou durante o dia, ele me ligava à noite. Às vezes era 9 horas, 10 horas da noite, Débora, você não orou comigo hoje, vem aqui. E ia lá eu para a casa dele, colocar as minhas mãos para orar sobre ele. E ele foi curado. E ele está vivo e depois disso, inclusive, ele teve problema de fertilidade por causa do tratamento. Teve, hoje tem 3 filhos e está totalmente curado e não teve mais nada disso depois. Glória a Deus. E eu sei que isso não foi só pela minha oração, eu sei disso. Mas eu sei que inclusive aquele fato de eu ser Jesus na vida dele, em ser aquela mão no ombro dele todos os dias para orar por ele, eu sei que isso fez a diferença. Sabe, eu sei que faz a diferença quando nós estamos no nosso local de trabalho. Por exemplo, um dia, eu sou advogada, eu estava trabalhando no escritório de advocacia e tinha uma menina do meu lado que estava com dor de cabeça. E ela falava, estou com dor de cabeça. O meu pai falava que sempre fala que alguém que está com dor é a senha para orar. E eu poderia ter ficado quieta na minha, ver se eu tinha um comprimido na bolsa, mas eu perguntei para ela se eu podia orar por ela. E eu orei, eu arrisquei. E sabe o que aconteceu? Ela não foi curada. Aí você fala, uai, Débora, mas como assim? Mas a semente ficou ali lançada. Tempo depois, pouco tempo na igreja, a gente ia ter um retiro, eu convidei, adivinha quem que foi? Ela. E teve a vida impactada por Deus ali. Um outro dia eu estava em cartório fazendo alguma coisa assim também. Tinha um cara que estava com a mão enfaixada, tirando xerox. Ainda assim, eu perguntei para ele, né? Genuinamente preocupada com ele também, eu falei, o que aconteceu com a sua mão? Aí ele falou, você tá em dor? Ele, muita. Tá com uma dor assim, afiada, aquela de ponte aguda assim. Aí eu falei pra ele, eu posso orar por você? Lembra, gente, no meio do cartório, aquela muvuca, aquela barulheira e tal. Eu falei, sim. E aí, claro, com muita sensibilidade, eu perguntei se eu podia encostar nele. E eu coloquei assim, literalmente, só o meu dedo. Porque, só abrindo um parênteses aqui, a Bíblia diz sobre a imposição de mãos. Existe um poder nisso, existe uma transferência, literalmente, que acontece. Por isso que a gente encosta nas pessoas, mas a gente sempre pede permissão para elas, isso é honra também. E aí eu coloquei meu dedo quase sem encostar assim na mão dele, fiz uma oração rápida, de olhos abertos, a gente tá lá. Senhor Jesus, eu oro para que toda essa dor vá embora, porque na cruz do Calvário o Senhor já tomou essa dor sobre si. Eu ordeno que essa dor vá embora agora em nome de Jesus. Aprendi isso com o Randy Clark também, ordene a dor para ir embora. Orei, aí coloquei, terminei e perguntei, e aí, como que você tá? Você sente alguma diferença? Ele olhou pra mim chocado, ele falou, a dor saiu. E a dor tinha saído ali, e lembra que eu falei ainda há pouco que o sobrenatural, ele abre o caminho pra salvação. Aí eu comecei a falar pra ele, eu falei, você sabe por que Jesus te curou? Porque ele ama a sua vida, porque ele tem um plano especial pra sua vida, porque ele quer ter um relacionamento individual com você. E aí eu ministrei sobre o amor de Deus ali, a salvação sobre a vida daquele homem. Então, gente, não importa onde você está. Com o Randy Clark, eu fiz várias viagens missionárias. E aí, tipo assim, você pensa assim, eu não sou, Débora não é a missionária que vive em missões. Mas eu fiz essas pequenas viagens missionárias também. Isso é até uma coisa que eu quero abrir para você aqui. Existem essas possibilidades. Algumas pessoas são chamadas para missão em tempo integral, a viver num campo ali. Mas outras... não, e às vezes fazer uma viagem assim de uma semana impacta a sua vida de uma forma tremenda. Inclusive é uma coisa que nós temos feito na Escola Nova Geração. Nós, inclusive agora esse mês, no final desse mês, tem uma turma indo para a base do Iris em Fortaleza. A Iris, quem não conhece, você precisa conhecer, Heidi Baker. Heidi Baker para mim é a pessoa que eu conheço que mais me lembra Jesus, que mais parece Jesus. Sabe, da entrega, de ser guiada pelo Espírito, de honrar a presença dele. E nessas viagens a gente faz essa entrega muito maior em missão. E eu lembro de uma vez que eu viajei também, nessas viagens pequenas, né? Eu viajei com o pessoal da Bethel, eu estava fazendo a escola ministerial lá na Califórnia. E a gente foi para o Equador. E a gente voltou de um culto, a gente estava na frente do hotel, já era tarde, tipo, sei lá, 10 horas da noite. E tinha um pessoal trabalhando na calçada, assim, na frente do hotel. E um dos meninos da viagem me pediu para ser a tradutora dele, não falava espanhol, para conversar com o cara, para perguntar se ele tinha dor nas costas. Ele tinha tido uma palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é uma revelação que você recebe de Deus de uma forma sobrenatural sobre algo na vida da pessoa. E aí ele foi lá e perguntou, né? Eu fui junto, se tinha dor nas costas. E o cara disse que sim. A gente perguntou se podia orar. Oramos, ele foi curado. E aí eu comecei a fazer a parte da salvação. E eu perguntei para ele, eu falei assim, uau, que lindo, Jesus te curou, porque ele ama a sua vida e ele quer ter um relacionamento com você. E aí eu perguntei, você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Aí a pessoa falou assim, não. Aí eu falei, você gostaria disso? Aí ele falou, não. Aí eu fiquei brincando com ele assim, como não, cara? Jesus acabou de te curar, tirou a dor das suas costas, como que você não quer ter um relacionamento com ele? Ele falou, não, eu e a minha família já temos a nossa religião, a gente já vai para a igreja. E aí eu comecei a falar para ele, cara, Jesus não é religião, Jesus é relacionamento, ele quer mudar a sua vida. E quando eu comecei a conversar com ele, explicar para ele, ele falou, então eu quero esse Jesus assim. E nós fizemos oração ali com ele aceitou Jesus e aquilo mudou no coração dele. Então, sabe quando nós nos colocamos para ser instrumento de Deus de uma forma para ser muito mais impactante? Mas nem sempre precisa ser nesse ambiente. Eu lembro uma vez também que nós estávamos... como as viagens... Eu já fiz várias viagens missionárias. Aqui no Brasil, dessas com IPI, várias das capitais. Equador, na Inglaterra. Aí a gente pensa também assim, que ministrar só aos pobres e necessitados. Mas quando eu fui para a Inglaterra, gente, foi um dos lugares que eu vi menos receptividade assim das pessoas ali. E né, o Guga estava há pouco tempo, João Paulo, na Espanha, falando sobre isso, sobre como Deus quer reacender o fogo do avivamento ali, como foi um berço de avivamento, eu acredito nisso. Mas o que eu tenho visto muitas vezes é quanto mais as pessoas, muitas vezes, confiam no poder das riquezas, menos elas sentem a necessidade de Deus. E elas se acham auto-independentes. Então, essa que é, às vezes, muito a dificuldade, mas... Eu lembro no outro lugar, não vou falar o país, né, pela transmissão e tal, mas é um país onde o evangelho não é permitido de forma livre. Eu não estou falando o país porque a gente fez coisa contrabandeada, né? A gente contrabandeou Bíblias e assim, de todo um contexto na história. Mas enfim, a gente foi ali ministrar aos missionários que estavam ali, mas também as pessoas na rua, e a gente teve encontros incríveis e maravilhosos ali, e foi, acho que foi a primeira vez que eu fiz um shift coletivo. A gente foi para um lugar, né, onde a igreja perseguida, não necessariamente ela é subterrânea, ela tem esse termo, porque sim, algumas são em cavernas, mas uma garagem da casa de uma pessoa pode ser usada como uma igreja não permitida pelo governo, então ela tem esse termo, né? Uma igreja ilegal ali. E eu lembro de colocar todas as crianças no chão e a gente fazer um shift coletivo e aquelas crianças terem um encontro real com Jesus. Sabe, são experiências assim que nós podemos ver ao nos colocar num lugar de sim, Deus, o Senhor pode me usar. Mas no nosso dia a dia também, e talvez principalmente é quando Jesus está nos chamando mais ainda para sermos testemunhas dele. Eu lembro um dia, eu estava na faculdade, e eu tinha uma amiga que a gente fazia as coisas juntos, a gente era da comissão de formatura e tal. E do nada eu senti vontade de ligar para ela, para ver alguma coisa. E quando eu liguei, gente, ela estava literalmente se preparando para cometer um suicídio ali. Ela estava para se matar. E ela atendeu o telefone já em prantos, sabendo que aquilo era um sinal de Deus. Ela sabia que eu era cristã. E sabe daquelas pessoas que você vê na faculdade, que você pensa assim, essa aí é a última a converter, nunca vai querer Deus e das coisas, do estilo da pessoa e tal? Aquela mesmo, gente, se converteu. E aquele ato, naquele dia, mudou a vida dela. E eu pude ser um instrumento de Deus e discipulá-la ali também, a levá-la a Cristo. E sabe, eu vejo assim, pessoas assim, igual essa semana, esse mês passado, mandei uma mensagem de parabéns para uma colega também que a gente estudou junto, ela tá falando, Débora, você foi uma das pessoas principais a me solidificar na fé com Jesus. Quando eu mudei para Nápoles e eu não conhecia as pessoas, e na adolescência você me ajudou a firmar em Jesus. Sabe, a sua vida, eu contei muito desses testemunhos aqui, não é para tentar me gloriar por nada. É para mostrar testemunhos da vida real, de coisas que parecem ser tão simples, mas que podem mudar a vida totalmente de uma pessoa. É você ser realmente Cristo nessa terra e saber que o reino de Deus está avançando. E para encerrar, eu quero falar aqui de algumas coisas que talvez pode te impedir ou ser obstáculo, ou serem oposições de você falar, ah, poxa, tá, eu já vi todas essas formas aí que eu posso ser testemunha de Jesus, mas eu tenho vergonha, o que que eles vão pensar de mim? Você precisa pensar na motivação primeiro, antes da oposição. Se você perceber que Jesus é digno, não importa se você vai passar vergonha. Não importa se vão te ignorar, se vão te rejeitar, se vão fazer a coisa. Porque é por Ele, é pra Ele. E outra coisa, por que que a gente deveria evangelizar? Por amor. Por amor a Jesus. Porque Ele é digno, porque o que Ele fez na cruz foi um sacrifício muito grande. E também por amor às pessoas, em sabendo que aquilo que eu falar pode mudar a vida dela para sempre. Nesse entregar-se a Ele, isso faz toda a diferença. Sabe, aí você pode pensar, ah, mas e o medo da rejeição e da ridicularização? Gente, isso é honra. E é por Jesus. E outra coisa, se você falar de Jesus para alguém e essa pessoa rejeitar Jesus, eles estão rejeitando a Ele antes de rejeitar a você. E se a gente se colocar nesse lugar onde eu não recebo nem a honra, nem a desonra, eu vou poder ser mais livre para poder ser testemunha de Jesus. Porque se alguém é curado, se alguém receber Jesus, se alguém tiver um resultado ali positivo, aquilo ali também não é glória minha. É dele. Por isso que se eu fizer algo e também não der certo, não tem problema. Como eu falei, várias vezes eu me arrisquei. Meu pai, ele era um evangelista nato. Ele pregava a gente para todo mundo. A gente ia para a praia, ele amava ir para a praia. Aí, não sei se tem muito isso hoje, nem sei. Mas naquela época tinha muito cartomante que ia ler a mão da gente na praia. Pegava assim, deixa eu ver sua mão. Pegava a mão, deixa eu ver. Aí meu pai pegava assim, deixa eu ler a sua. Pegava a mão dela e começava assim, você tem um vazio enorme na sua vida. E começava a falar assim, e aí Deus ia dando palavras específicas também. De repente estava vidente chorando, recebendo Jesus ali na praia. E meu pai era tão sedento por pregar o evangelho, que a gente entrava no shopping, tinha aquelas maquininhas, né, que falava assim, bom dia, bem-vindo, não sei o quê. Ele brincando, mas ele falava assim, você já conhece Jesus? Tipo assim, era tão assim, era todo mundo tava perto dele, ele evangelizava e falava. E ele era um empresário de muito sucesso na cidade. Ele tinha acesso a muitos políticos, muitas pessoas ricas, influentes, famosas. E ele tinha literalmente caixas de Bíblia no escritório dele. Todo mundo que entrava lá, ele pregava e ele entregava uma Bíblia àquela pessoa. E meu pai era apaixonado também por cura. Foi assim que eu me conectei com Randy Clark. E depois que ele morreu, uma das coisas que eu quis de vingança, e a vingança aos olhos de Deus e aos olhos do homem é diferente, né? Falei, Deus, como vingança, eu quero ser usada muito mais ainda. Por cura, salvação, libertação, ressurreição. Eu quero ser usada por aquilo que ele não foi. Eu quero ser usado muito mais ainda. E aí eu tô dizendo isso pra vocês porque, assim, eu não sentia que eu tinha o dom da cura, que eu tinha chamado aquilo, não. Falei assim, mas eu vou orar, eu vou arriscar, eu vou aprender e eu vou orar. E sabe o que eu aprendi trabalhando tantos esses anos no Ministério de Cura, com Randy Clark e tal? É que para acontecer a cura, eu preciso orar pela cura. Esse é o segredo da cura. Quantas vezes, por exemplo, eu lembro num avião, um dia eu relutei tanto vendo uma pessoa que estava na cadeira de rodas ali, e eu pensando, eu sentindo vontade de orar por ela, mas assim, com aquela vergonha, aquela coisa toda, e eu fiquei pensando, eu falei, e se eu for lá e orar por ela e a vida dela for curada? A vida dela vai ser transformada ou não vai? Pro resto da vida. E aí, isso me motivava aí. Nesse dia eu também não vi o milagre, mas eu voltei feliz, tipo assim, acho que Deus ficou feliz comigo porque eu arrisquei. Porque eu fui além da minha vergonha, do meu medo. Então assim, nem sempre a gente vai ter o resultado que a gente quer. Mas quando nós nos posicionamos, nós vemos a diferença disso, sabe? Outra coisa que você pode não querer pregar é porque você não se sente preparado. Então, prepare-se. Estamos como igreja num plano de leitura anual da Bíblia. O Guga tem falado, né, que é fazer estudos bíblicos aqui. Temos a Escola Nova Geração. Temos tantos recursos, inclusive gratuitos na internet para se aprender. Aqui, toda palavra que é ministrada. Isso tudo é forma de você se preparar. E sabe, tem uma história que mexe muito comigo, que é dos missionários moravianos, que era um movimento de oração, e pessoas se entregavam muito a evangelismo, as pessoas se entregarem ali. E eles, isso no século XVIII, dois jovens de 20 anos ficaram sabendo de uma pequena ilha que tinha 3 mil pessoas escravas ali, vendidas da sua vida para o resto da vida ali então, que não conheciam Jesus. E aí eles ficaram muito movidos, eles entraram em contato com o dono da ilha, que era ateu, e perguntou para ele se eles podiam ir lá evangelizar. E ele falou assim: não, ninguém vai entrar na minha ilha para isso, para fazer isso. Aí o que, que eles decidiram fazer? Se venderem como escravos, para irem para aquela ilha. Porque o pensamento deles de pensar que talvez 3 mil pessoas não encontrariam Jesus, e eles tinham aquela oportunidade, eles preferiram se vender como escravos. E nunca mais ver os seus familiares, seus amigos, abandonar uma vida própria, para que outras pessoas pudessem encontrar Jesus. E quando eles estavam indo no navio, e as pessoas chorando e gritando e se despedindo, eles gritavam para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Eles entenderam que a vida deles era para ser o sacrifício ao Cordeiro, que era digno. Porque digno é o Cordeiro. O Cordeiro deve ser digno de receber o seu ser testemunha por ele. O seu talvez passar vergonha em nome dele. O oferecer oração por alguém na vida ali, e ser ou não ser bem recebido, e ter ou não ter o resultado da cura, e ter ou não ter o resultado da salvação, ele é digno de receber o seu sim, da sua vida, do seu tempo, da sua energia, do seu melhor. Aquele que foi achado digno de abrir o livro, ele é digno. E ele deve ser digno do nosso sim, de ser testemunhas para ele. E sabe, eu quero encerrar dizendo, lendo o mesmo versículo que eu li no começo: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, Atos 1:8, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria, em Brasília, nos confins distantes da terra. Aqui, quando fala, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e então sereis minhas testemunhas. Talvez de tudo que eu estava falando de ser testemunha, você estava pensando nas suas próprias habilidades, mas não depende de você. É quando o Espírito Santo vem sobre você, o poder dele que te capacita, é ele que te empodera para isso. Olha para Pedro, de se esconder dizendo: eu não conheço Jesus, para ser aquele pregador audacioso, corajoso e literalmente morrer por Jesus. Sabe que o original dessa palavra testemunha é mártir? E eu oro, gente, para que nenhum de nós precisamos ser mártires por Jesus. Mas eu também oro que, se preciso for, nós sejamos capazes. E a gente só vai conseguir ser capaz de ser testemunha de Jesus nesse nível se nós formos totalmente entregues. Se o nosso coração for dele, se a nossa vida for dele, se as nossas finanças for dele, se tudo que somos ou temos for dele. Não adianta pensar que, né, porque hoje a gente vive num universo aqui no Brasil muito livre. E se fosse diferente, e se literalmente, como acontece, tiveram situações de amigos meus dessas viagens missionárias, que estavam em países onde literalmente pessoas com armas entraram dentro da igreja, e nós vemos isso. Heidi Baker está sempre postando e falando dos missionários ali na África sendo capturados e mortos. Será que, se fosse eu ali, eu teria coragem de continuar sendo testemunha de Jesus? Eu conheci um jovem em Anápolis, que ele era muçulmano e ele conheceu Jesus. E a família dele o deserdou, ele era de uma família rica. E ele veio para o Brasil como refugiado. E gente, é bonito, né? Parece que é bonito você falar isso, mas não é nada glamouroso. O cara veio para cá para depender de favor dos outros, se não ter dinheiro. Era jovem, refazer tudo. Você acha que ele não ficava pensando às vezes, né? e da família. Gente, olha o sentimento de rejeição, de abandono pelo próprio pai. Mas quando a gente pensa, Jesus é digno da minha vida. Ele é digno, mesmo que isso signifique ser rejeitado, mesmo que seja ridicularizado no meio da família e outras coisas, Jesus é digno. E eu quero que você faça, eu também, que nós façamos reflexões essa manhã. Em qual dessas áreas que eu falei aqui você precisa intensificar o seu testemunho de Jesus? A quem eu preciso amar melhor? Como posso ser um representante melhor de Jesus? Quem são as pessoas que Deus está destacando para hoje, para que eu possa pregar? Qual é a minha própria próxima missão? Seja ela dentro da casa, do trabalho ou uma viagem missionária também. E eu quero orar agora no final, eu gostaria de te convidar a ficar de pé. E eu quero orar por duas coisas que Jesus colocou no meu coração. Uma delas é por um batismo de amor por Jesus. Eu sei que talvez você já ame a Jesus, mas esse amor tem que te consumir. Tem que ser acima de todas as coisas, tem que ser maior do que o temor ao homem. Só quem amar Jesus dessa forma, entregue total, seria capaz de ser um mártir, para ser essa testemunha. E depois eu quero orar por um batismo do poder do Espírito Santo. Porque eu sei que o Espírito Santo já veio sobre nós. Pentecostes foi isso. Quando o Espírito Santo veio, foi o maior presente que a igreja poderia ter recebido. Do poder do Espírito Santo sobre nós. Mas eu sinto que a igreja não usa, parece uma palavra ruim, não aproveita, não faz uso do poder do Espírito Santo que há em nós. Se nós temos dentro de nós o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a solução para todos os problemas do mundo, nós temos dentro de nós o poder que convence. Gente, não é pelas suas palavras eloquentes que alguém vai se converter. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É por Ele. Quem te capacita é Ele. Quem vai te dar a coragem e as palavras certas é Ele. Por isso que Ele precisa hoje é do seu sim. Se você disser sim, Ele vai te capacitar para isso. Amém? Tá.